tempo de informação, tempo para escutarmos para já o Vítor Molinas com os títulos. Boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Deputado do PCP na Assembleia da República, António Filipe, reuniu com a direção da Sociedade Filarmónica Gualdim Paz. São 115 as entidades apoiadas pelo município em 2015 ao abrigo do Programa de Apoio ao Associativismo. O Núcleo de Arte Contemporânea na Rua Gilavô vai assinalar no próximo sábado, 9 de maio, o seu 11º aniversário. Fechamos com a nota do dia hoje com Hugo Costa.
Dia 9 de maio, o Motion Park de Tomar volta a ser palco para o 22º Congresso da Sopa. Num espaço aprazível, 30 restaurantes dão a provar 49 sopas deliciosas e fumegantes. Não resista, venha saborear o que é bom no Motion Park de Tomar. Dia 9 de maio, pelas 12h30, visita a Cidade Templária. Bilhetes já à venda no Edifício do Turismo e no CIR.
Damos-lhe agora a conhecer as previsões do estado do tempo para hoje. Períodos de céu muito nublado, diminuindo de nubosidade a partir da tarde. Aguaceiros em especial no Minho litoral, que poderão ser de neve acima dos 1.500 metros. Vento fraco a moderado e ainda descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 13 graus para a Guarda, 16 para o Porto, 17 para Coimbra, 18 para Castelo Branco, 19 para Leiria, 20 para Santarém e Lisboa, 21 para Tomar e Évora e 22 para Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Molinas.
Boa tarde. António Filipe, deputado do PCP na Assembleia da República, eleito pelo Círculo de Santarém, esteve desta manhã reunido com a Sociedade Filarmónica Gualdim Paz para abordar as questões relacionadas com o ensino artístico, num processo que afeta perto de 400 alunos e também perto de 30 professores só na Sociedade Filarmónica Gualdim Paz. Paula Lança, diretora pedagógica da Escola de Ensino Artístico da Sociedade, começaria por abordar a distinção que é feita presentemente entre escolas, umas financiadas através dos contratos de patrocínio e outras pelos fundos sociais europeus.
Em primeiro lugar, seria importante que todas as escolas do país fossem financiadas da mesma forma. Não tem sentido uma parte ser financiada a partir do contrato de patrocínio e a outra parte é financiada através dos fundos sociais europeus. Isso não tem sentido absolutamente nenhum. Penso que não há diferença entre uma criança que vive em Tomar e uma criança que vive em Lisboa. Penso que ela não tem que ser penalizada por causa disso. Já para não falar que o financiamento a nível de montantes por cada área, ou seja, pela zona de Lisboa, as regiões de convergência, como se fala, não é agora, pronto, são diferentes. Eu não percebo porque é que o aluno de Lisboa recebe mais financiamento ou é melhor aluno por causa disso e um aluno aqui em Tomar não pode ter esse financiamento. Não tem sentido. Para além de outra coisa grave, que é a incompatibilidade que há entre as legislações que gerem o ensino artístico. O ensino artístico tem uma portaria própria, também se rege, tudo o que não está nessa portaria rege-se pelo ensino regular, existe um contrato de trabalho e todas estas regras não são compatíveis com as regras de financiamento do POPH. Não são compatíveis, portanto, o funcionamento não é igual. Nós estamos inseridos numa tipologia que não se adequa à realidade destas escolas.
O presidente da direção da Sociedade Filarmónica Gualdim Paz, Bruno Graça, deu a conhecer-se, por outro lado, três situações concretas deste processo que condicionam o funcionamento e também o financiamento do ensino artístico e começa desde logo pelo ensino articulado, pelo POPH e pelo estatuto do professor.
As escolas, em termos de ensino articulado, não podem receber um tostão da parte dos pais. E se o fizerem, podem cair após inspeções em tribunais. Segunda questão, esta medida do POPH foi claramente instituída, ainda pelo governo de Sócrates, no final do governo de Sócrates, como uma medida para combater o déficit, para mascarar o déficit. Ou seja, o Estado entregou isto ao POPH para, efetivamente, tentar diminuir a despesa do Estado e, portanto, conseguir diminuir umas migalhas no déficit que apresentava. Terceira questão, o ter colocado isto na área do POPH, e eu estou a dizer isto porque a Paula falou em contrato coletivo, digamos que estes todos professores que ficaram integrados em escolas sujeitas ao POPH, deixaram efetivamente de ser professores. Passaram a ser formadores. Portanto, o seu estatuto é estatuto de formadores e pagam e recebem à hora. Ou seja, o clarinete são 1000 horas por ano, ele até pode dar, a escola até pode dar as 1000 horas nos 3 primeiros meses e depois acabou, não há mais clarinete o resto do ano. Portanto, o professor paga à hora. Não paga mais nada daí, não há direções de turma, não há ações pedagógicas, direções pedagógicas, não há conselhos pedagógicos, tudo isso é tudo retirado, porque efetivamente eles passam a ser considerados como formadores. E a gente tem sempre um aspecto perfeitamente ridículo, que é, no final do ano a gente tem que preencher um impresso, a escola tem que preencher um impresso, onde perguntam qual foi a inserção no mundo do trabalho das crianças do 5º ano. Porque aqueles impressos que vêm são do ensino profissional. Tem que ser dito que a criança tem 11 anos e que se inseriu no mundo de trabalho. Portanto, são 3 balizas que dizem bem, de facto, a distribuição completa que este, e depois este governo, claro, tem vindo ainda a aprofundar mais tudo aquilo que estava a ser feito, tem levado à distribuição completa do ensino artístico.
Da parte do deputado do PCP ficou a garantia de que será realizada uma iniciativa parlamentar para dar a conhecer estas e outras situações em concreto no âmbito de todo este processo. António Filipe classificou de vergonhosa a situação de colocar as instituições a declarar a inserção profissional das crianças, referindo-se a este um esquema do Estado para contornar as suas responsabilidades.
Se for as crianças a declarar, enfim, a inserção profissional que tiveram, quando elas, obviamente, legalmente não têm qualquer possibilidade de ter qualquer tipo de inserção, e, portanto, são esquemas que estes governos inventaram e que acabam por ser indignos para toda a gente e indignos para o próprio país, porque isto acaba por ser uma situação vergonhosa. Este cometido que há uns anos havia uma máxima que este deixa de ser uma vergonha nacional e passa a ser uma vergonha internacional, porque envolve fundos comunitários. E, portanto, obviamente que esta é uma preocupação que embora sublinhe que o grupo parlamentar na área de educação já tenha suscitado por diversas ocasiões em termos gerais, mas naturalmente que é uma situação que aqui, no que se refere particularmente a esta escola, quando deputado eleito aqui pelo Círculo de Santarém, irei, enfim, na base desta reunião e desta informação, procurar fazer um acompanhamento atento, não é, desta situação, enquadrado, obviamente, num problema que é global, mas é um problema concreto que temos aqui, não é? E, portanto, temos a obrigação de utilizar este exemplo, não é, precisamente para procurar intervir para que esta situação não se mantenha e, de facto, que o Estado assegure esta sua responsabilidade. Sublinho, é uma responsabilidade que não pode ser alienada, não é? Tem que ser garantida e tem que ser garantido que haja estabilidade financeira para que as coisas possam funcionar. E, portanto, obviamente que irei tomar uma iniciativa no âmbito parlamentar, precisamente chamando a atenção para a situação concreta.
António Filipe, deputado do PCP na Assembleia da República, numa reunião esta manhã com a direção da Sociedade Filarmónica Gualdim Paes. O deputado reúne neste momento também com a direção da Canto Firme, Associação de Cultura, depois de ter tido também, a meio da manhã, já um encontro na sede da Junta de Freguesia Urbana, onde acompanhou também a realização das flores para a festa, a próxima festa dos tabuleiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com a presença de representantes de grande parte das coletividades do Conselho, decorreu na passada quarta-feira no Salão Nobre do Município a assinatura de protocolos no âmbito do programa de apoio ao associativismo para o corrente ano. Recordo-se que as regras em vigor no apoio ao associativismo foram concertadas após reuniões de trabalho entre a autarquia e as coletividades, a fim de se conseguir criar normas que melhor sirvam o interesse comum das populações do Conselho. Uma novidade foi a inclusão neste pacote das associações de juventude, nomeadamente os escuteiros e as associações de estudantes, ampliando assim o leque de apoios dentro do mesmo espírito normativo. Na sessão assinaram os contratos de programa apenas associações que, além do apoio regular, tem atividades candidatas a eventos, sendo que este ano os apoios às associações integram o apoio financeiro, o logístico e o de isenções às atividades desenvolvidas com regularidade por estas. Em 2015, pela primeira vez, mais de 72 associações vão ser contempladas com apoio, subindo assim para 115 as entidades apoiadas pelo município de Tomar, quando em 2014 foram 43 e em 2013 haviam sido apenas 35. A autarquia estima que os valores globais dos apoios, sem isenções e sem apoio logístico, possam ascender este ano a cerca de 222 mil euros, uma vez que no ano passado terá sido um valor próximo dos 80 mil euros, o que foi dado em isenções, o que representará um aumento que não irá exceder os 5, 6%. O valor global aprovado de apoios financeiros, logísticos e de isenções ascenderá, de acordo com dados fornecidos pela autarquia, este ano a um máximo superior a 301 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Chama-se Guilherme Duarte e escolheu partilhar com o Centro de Assistência Social de Olalhas, de forma diferente, a sua história pessoal de vida com a publicação de um livro. Guilherme Duarte decidiu oferecer à instituição toda a receita gerada pela venda dos 500 exemplares desta publicação colocados à venda e que foi apresentada no último sábado, quando da inauguração das novas instalações do lar, situado na localidade de Vendas do Rijo e numa freguesia marcada por um elevado grau de envelhecimento da sua população. O novo lar, que tem capacidade para apoiar 80 idosos nas valências lar, centro de dia e apoio domiciliário, lutou e luta com dificuldades financeiras, pelo que este apoio pretende ser mais um contributo para a resolução do problema, como explicava, aliás, Guilherme Duarte, precisamente no dia da inauguração do lar.
Comecei a perceber, como não tenho possibilidades de dar a verba que eu gostaria de dar para esta hora, já ajudei, vou ajudando de pouco que posso, mas comecei a magicar, se eu fizer um livro, foi o que fiz. Ofereci 500 volumes, estão aí, espero que tenham tanto prazer em lê-lo como eu tive em fazê-lo. Foi uma experiência muito bonita, podem crer, experimentem fazer um livro, isto é bom. Dá um bocado de trabalho, realmente trabalhei bastante. Minha mulher às vezes dizia, mas tu não vais dormir, era 4 da manhã e eu estava lá, de volta dos papéis. Pronto, o livro está aí, se é bom ou mau, eu não sei fazer melhor, fiz com amor. O motivo principal talvez fosse até esta obra, porque, como já viram, dos 500 volumes, não é nada para mim, é o resultado daí. Portanto, eu só vos recomendo que o comprem, porque estão a ajudar a obra, não é a mim que me estão a ajudar, mas também me ajudam, eu também gosto que o leiam. Vão encontrar lá muitas coisas de que muitos já se esqueceram. Estão aqui muitas pessoas da minha idade que se vão recordar de coisas que já não lhe faço a ter ideia há muitas dezenas de anos. Talvez seja interessante recordar, e para os novos também, se quiserem pensar no que lá está escrito, talvez não percam nada com isso.
Um apoio diferente ao CASO, Centro de Apoio Social, de Assistência Social de Olalhas, 500 exemplares de uma publicação que está então disponível para venda.
Rádio Web, a primeira a informar.
Disponíveis estão também já os bilhetes para a edição deste ano do Congresso da Sopa de Tomar, a decorrer no próximo sábado, como habitualmente no Jardim do Mochão, a partir das 12h30. Desta forma, quem quiser adquirir os respectivos ingressos, basta deslocar-se até ao posto de turismo de Tomar ou então até ao Centro de Integração e Reabilitação, o CIR, entidade para a qual reverte uma vez mais este ano a receita do evento. No caso do posto do turismo, convém ter em consideração o horário. Este funciona das 10 às 13 e das 15 às 19 horas, o horário de verão. e assim poderão ser ali adquiridos os bilhetes para o Congresso da Sopa. No que diz respeito ao CIR, os bilhetes podem ser adquiridos entre as 9 e as 12h30 e entre as 14 e as 17 horas. Os ingressos para adultos cifram-se em 5 euros, enquanto as crianças dos 6 aos 12 anos de idade pagam 2 euros. O bilhete de família, 2 adultos e 2 crianças, será de 12 euros. Já o designado kit de congressista, que não inclui o valor do bilhete, custará mais de 3 euros e tem direito a copo, colher, tigela e guardanapo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Também neste sábado vai estar em destaque o Núcleo de Arte Contemporânea, situado na rua Gil Avô. O núcleo assinala no sábado, 9 de maio, o seu 11º aniversário. Estas comemorações contam com a inauguração da Exposição de Arte Abstrata 1954, a realizar-se na Galeria de Exposições Temporárias do Núcleo de Arte Contemporânea 2, situado no Edifício do Turismo, na Avenida Cândido Madureira. Vai assim concretizando-se o objetivo inicial de José Augusto França de promover em Tomar uma centralidade para a arte contemporânea, que resultou da doação em 2004 de parte da sua coleção particular e que deu assim origem ao núcleo. Constituída por mais de 200 de obras de arte contemporânea portuguesa, o núcleo integra peças de escultura, pintura, desenho e fotografia. Reunida por José Augusto França, a coleção espelha bem as relações de trabalho e também de amizade que foi estabelecendo durante mais de 60 anos de atividade como crítico e historiador de arte. Numa entrevista concedida à Hertz, José Augusto França lembra que são quase meia centena de exposições aquelas que passaram nestes últimos 11 anos pelo Núcleo de Arte Contemporânea de Tomar, um caso único no país.
Digamos que se está concretizando. Nunca jamais uma coisa se concretiza. Por concretizar e acabar, às vezes é morrer. Na medida em que esta coleção provocou a realização de uma série de exposições, insisto, 48 já até hoje, caso único neste país, ela vai concretizando a ideia inicial minha, que é promover em Tomar uma atenção para a arte contemporânea, já que Tomar tem muita coisa da arte antiga, de extrema importância nacional. Faltava-lhe um núcleo de arte contemporânea, enfim, chamar a atenção, sobretudo para a gente mais jovem. E aqui assim há uma escola universitária que tem uma importância muito grande em Portugal. É preciso trazer essa gente, como tem sido trazida, para ver a arte contemporânea, quer no museu, quer na sequência das exposições, que, quando chegou agora o António Viana, acertou em cheio. A arte contemporânea está cada vez mais comercializada e comercializável, o que é pior, mas no meio de muita trabalhada há sempre criadores, que são aqueles que ficam, vão ficar para o futuro. Enquanto outras vedetas de grandes preços de leilão ou de grandes paragonas de jornais e de televisão acabam por ser reduzidas à sua inevitável inexistência. Mas a arte em Portugal não está pior, não está melhor, há uma grande confusão de estética, isto é, na reflexão sobre a arte neste momento, mas sempre foi assim. A todo momento, em todos os séculos, em todas as gerações, há situações positivas, negativas, e se nós acreditarmos que a história é a esperança, podemos ter a certeza que vamos continuar e bem, todos vivos a fazer pintura.
Rádio Web, a primeira a informar.
Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria de Tomar promove mais uma caminhada rumo à saúde. Esta é uma ação que está marcada para o próximo sábado, 9 de maio, com início por volta das 8h30 da manhã no Centro de Saúde, junto de Nabância. A caminhada terá duração aproximada de 2 horas e 30 minutos e apresenta, de acordo com a organização, um grau moderado de dificuldade. Para participar, basta dirigir-se aos enfermeiros da Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria e fazer a inscrição, que deve ser feita até à próxima sexta-feira, 8 de maio. Fechamos com a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Caros amigos ouvintes da Rádio Hertz, a construção europeia, tal como foi sonhada pelos fundadores como Roberto Schuman ou Jean Monnet, está em causa. O que é hoje a União Europeia nasceu dos princípios do Tratado de Roma de 1957, constituiu a CE e a Euratom com seis países, com vista à paz e à prosperidade económica. O projeto europeu é, seguramente, um dos projetos políticos mais ambiciosos da era moderna, que privilegiou o bem-estar das pessoas acima de qualquer outro interesse e, por isso, deu prioridade aos princípios e valores em detrimento dos interesses egoístas próprios do ser humano. O sonho europeu, ao longo da história, foi comum às principais famílias políticas europeias, ultrapassando os limites ideológicos do que habitualmente convencionamos como esquerda e direita, como foi definido no pós-Revolução Francesa. Oficialmente, a 1 de janeiro de 2002, a maioria dos países da União Europeia adotaram uma moeda única. A zona monetária foi criada para uma Europa mais desenvolvida e hoje abrange países do centro e da periferia, sendo neste momento 19 países. O sonho de uma moeda única e uma política monetária conjunta foi um sonho, rapidamente convertido em pesadelo. O câmbio das antigas moedas para a nova na criação da zona monetária tornou os países da periferia pouco competitivos nas exportações, ao mesmo tempo que tornou as importações mais baratas. Simultaneamente, a fixação da taxa de juros a nível europeu, Euribor, pelo Banco Central Europeu, permitiu um acesso não controlado ao crédito, aumentando a dívida soberana dos particulares, das empresas e do Estado, nos países da periferia. As consequências foram as que se conhecem. O efeito da crise iniciada pelo subprime americano foi total na periferia europeia. O euro foi incapaz de responder à crise das dívidas soberanas e tornou-se ele próprio uma fonte de problemas, onde a teoria das zonas monetárias ótimas foi colocada em causa, por uma Europa que não consegue responder de forma clara à situação grega, mas também ao caso português, italiano, espanhol ou cipriota. Os constantes alargamentos, a perda de identidade, os novos desafios no pós-1 de setembro de 2001 e a crise financeira iniciada em 2007 alteraram a Europa do ponto de vista económico, social e político. A incapacidade de integração dos migrantes e das suas famílias durante décadas na Europa conjugada com o desemprego crescente nos jovens europeus levaram a que o extremismo religioso tenha florescido numa sociedade sem capacidade de atrair os jovens excluídos. Importa uma resposta a essa situação. Uma Europa que responda às pessoas e aos seus anseios. Caso a Europa não consiga responder a estas situações, o extremismo e a intolerância ganham palco, ganhando espaço ao valor supremo da democracia. O momento em que vivemos assenta nas pessoas ao serviço da economia e não a economia ao serviço das pessoas, princípio base de uma humanidade progressista e humana. E é também por isso que é necessário fazer esta reflexão nos dias de hoje.
A nota do dia com Hugo Costa no fecho das notícias. Vamos estar de volta quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.